Parashá dessa semana, Parashat Balak, a Parashá que leva o nome de um rei que contratou um profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Por quê? O que aconteceu? A gente aprende aqui na Torá. Semana passada, no final da Parashá, nós vimos que o povo de Israel travou umas batalhas que estavam aprontando contra eles e se deu bem. Então eles viram que não é desse jeito que vamos nos vencer. Por quê?
Porque a gente está com eles.
Porque nós temos uma ferramenta de guerra. Qual que é?
A palavra.
E Deus nos deixa lutar com a palavra. Agora o resto, ele diz, Hashem ilachem lachem v'atem tacharishum. Deus vai guerrear por vocês. Então quando chega em guerras, quem trava as guerras para nós é Hashem. Então veio Balak e fez a famosa passagem que temos, geralmente o pessoal fala, os inimigos do meu inimigo são meus amigos. Já ouviram isso?
Sim.
Explica, Durval.
Eu falei que eu já ouvi, não sei explicar.
Tantos negativo graus... com negativo dá positivo.
Ah, tantos graus filosóficos para chegar a isso. Então, na prática...
Não viu nada ainda.
O que significa os inimigos do meu inimigo são meus amigos? Eu vou me aliar contra o meu inimigo para lutar contra um outro inimigo. Porque esse inimigo é inimigo comum de todos nós. Vamos desclassificar esse, como se disse, e depois nós vamos nos entender, nós dois. Meu certo? O que a gente vê é os conchavos que se fazem na política.
Por exemplo, a Síria lutando contra o exército islâmico, e isso favorece Israel.
Nossa batalha,
entre aspas. Ou agora que vai contra o Hezbollah.
Tem lá o saco.
De lá não tinha sido contratado antes para acabar com o reino do Balak.
Na verdade, o que acontece? Bilam que era? E fizeram um acordo, na prática, fizeram um acordo, a Moab com Midian, contra o povo de Israel. Desde quando eles eram amigos? Desde quando estão bem? Entendeu? Foram contratar a Bilam. E quem é Bilam? Então, na prática, chega aqui e a Torá nos diz, simples. O rei de Moab faz um acordo com os outros, desde quando são amigos, mas com tal de lutar contra Israel, fizeram as pazes. Nós vimos isso nos últimos 70 anos de existência do Estado de Israel. Todos eles, entre eles, não se dão bem. Mas com tal Israel...
Aí se junta, porque é um inimigo comum.
É. Um inimigo comum. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Já, é questão de só decidir qual é mais inimigo que qual. Vem eles e fazem uma contratação de Bilam. Inclusive, só para a gente entender isso do Talmud, que o Bilam era um profeta tão grande quanto Moshe.
Exatamente.
O Talmud diz que Moshe, nós sabemos na Torá, era o maior de todos os profetas. E nós dizemos, Velo kambe Israel navi od. Hashem Yidao, Hashem Panim El Panim, diz, no povo de Israel não se levantou nenhum outro profeta como Moshe. Por que que, pergunta o Talmud, perdão, por que que diz a Torá, e no povo de Israel não se levantou outro profeta como Moshe?
Dentro desse povo.
Porque dentro do povo de Israel não teve outro profeta. Entre os goim, teve um profeta no mesmo calibre, no mesmo potencial. E quem era?
Bilam.
Bilam. Se tinha dois profetas com o mesmo calibre, qual a diferença entre eles?
A unidade de um?
Não. Para que eles utilizaram isso? O caráter.
Um queria levar vantagem com isso.
Um utiliza isso. Deus deu o potencial para ele. Deu as ferramentas. O que ele fez com isso? Na prática, Deus nos dá todas as ferramentas. Uma lição de vida. A pergunta é, o que fazemos com essas ferramentas? Deus nos dá um potencial a cada um de nós. Para que utilizamos isto? Deus te dá sabedoria. Tem gente que fabrica maquinárias de medicina para curar pessoas. Tem gente que utiliza o mesmo conhecimento para criar destruição massiva.
Armas.
Mas a mesma energia, a mesma potencial, a mesma sabedoria. A energia atômica. Você pode usar para construir ou para destruir. E assim por diante. A gente dá potencial. A cada um de nós nos dá um potencial. Pode ser que até tenha duas pessoas com o mesmo potencial, como vemos Moshe e Bilam. E Deus não dá para Bilam, inclusive quando vem chamar Bilam, a Torá nos conta, viram chamar e Deus pergunta onde você está indo, quem são esses homens, quem vem no início da Parashá. Para que tudo isto? Para que a gente precisa discutir com Bilam todas essas, vamos dizer, miudezas? Porque Deus estava testando Bilam. Cara, eu te dei um potencial. O que você vai fazer com isso? Depende de você. E o que, que ele fez? Só estragar. Tenho poderes. Em vez de utilizar os poderes para o bem, utilizou poderes para o mal. E Deus interferiu e não deixou, porque tem... Depende do que você quer fazer, hein? Consequências que não estão se encaixando no plano divino, vamos dizer assim. Mas, na prática, Deus deu para ele chances. Isso não é uma lição que nós devemos tirar a cada um de nós. Deus me dá potencial. O que, que eu faço com esse potencial? No que eu aproveito? Potencial pode ser emocional, pode ser moral, intelectual, filosófico, espiritual, financeiro, inclusive. Qualquer área que a gente tiver. Nós temos a opção, o livre-arbítrio, de dizer o que eu vou fazer com isso. E Deus deu para os goim o Bilam.
Para não reclamarem que só tinha um Moshe para os judeus.
Ao contrário, o que, que Moshe fez? Não pegou nada. Bilam é ambicioso. Quando viram chamar, o que, que ele responde para os ministros que viram contratá-lo? Imitem-lhe Balak. Se Balak vai me dar todas as suas riquezas... Quem falou de dar riquezas? Rashi diz, peraí, quem falou de dar riquezas? Mas já deixou nas entrelinhas claro, meu preço é alto. Ele já deixou claro. Ele não está aqui por miudezas. Eu venho, eu topo.
O Kadosh Baruch Hu está lutando com a gente. Por que tinha que morrer judeu?
Ele não está lutando com a gente nunca.
Calma.
Nosso
lado.
Sim. Não? Deixa o rabino. Em que momento você está falando?
Nosso favor. Nas guerras.
Holocausto.
Nas guerras?
Holocausto.
Quem morre porque tem que morrer. Ninguém morre por acidente. Está dentro do plano.
Está marcado.
Está num plano. Talvez tenha que morrer dessa maneira ou de outra maneira. A gente tem um ditado. Ninguém morre de véspera. Certo?
Certo?
Ninguém. Quem morre porque tinha que morrer? Tem gente que pode pular. Eu não vou questionar, tenho que aceitar. Por isso que quando alguém falece, nós no cemitério temos uma brajá, Baruch Dayan Emet. Aceitar o que Hashem julgou que é verdade e que é certo. Eu não consigo compreender.
Correto.
Certo? É muita petulância da minha parte pretender compreender os caminhos de Hashem.
Sim.
O profeta já diz: os pensamentos de vocês não são meus pensamentos e os caminhos de vocês não são os meus.
Não adianta. Estou falando na época das guerras.
Eu estou falando também.
Assim, na época de Moshe.
Todas as guerras. Do rei Davi. Faltaram guerras para o rei Davi?
Sim. Aí falou: pode ir para a guerra que eu estou com vocês.
Estou com vocês, mas quem ganhou as guerras? Agora, e algumas perderam, sei lá, na história. Teve? Uma coisa, nós estamos claros. As grandes guerras não perdemos. Sabe por quê?
Todas ganhamos.
A melhor prova é que estamos até aqui. Porque se fosse por eles, as guerras são para aniquilar o povo de Israel. Ninguém está brincando de fazer de conta aqui. Nem toda a história.
רוצים למחוק.
Totalmente, apagado o mapa.
Sim.
Aí que a gente não volta, é novidade.
Volta para a paraxá passada. Os dogmas. Sim. Se a gente não entende, a gente não quer fazer. Opa. E aí a gente quer ganhar todas as guerras.
Claro.
Como?
Bom. Agora, tem gente que acaba lamentavelmente. É difícil justificar. Para quem perde um ente querido, fica inconsolável. De qualquer maneira.
Claro.
Se a pessoa sofreu, porque sofreu? Se morreu repentinamente, puxa, não avisaram nada. Ou seja, entre aspas, ninguém aceita perder um ente querido. Deus nos livre.
É, mas quando uma idade avançada, a gente aceita.
Eu tive no enterro de uma pessoa de 113, 115 anos.
Aqui no Brasil.
Aqui, no Butantá. O filho... E o neto, perdão, o neto, com 70 e pouco, 70 anos mais ou menos, estava chorando que era uma criança.
Sim.
Aí me caiu uma ficha. Ele já pensa que tem 120 e está garantido. Passou da barreira do 100. Sabe, a gente brinca. Mas ele sofreu que ele perdeu. E chorando. Será que tem uma idade onde você aceita na boa e sai cortando piada?
Não. Não existe isso.
Só se não fosse uma pessoa querida.
Só louco. É isso mesmo.
Não adianta. Eu não digo que está certo ou que está errado. Requer, mesmo a gente vê grandes rabinos na história do povo de Israel. Quando veio Brúria, contou para Levi Meir que os dois filhos tinham falecido. Ele também sofreu. Era o grande Rabi Meir, o grande sábio, está enterrado lá em Tiberia e tudo. Mas o quê?
Aharon.
Aharon ficou calado, ficou mudo. E? Não adianta. A gente tem que saber aceitar com dignidade. Mas não é...
Não estou falando isso. Estou falando na guerra. Se Hashem falou pro Yoshua, pode ir sem medo.
E falou para Moisés também.
Ninguém, né?
É?
Não devia morrer ninguém.
Por que não?
Ué, ele falou para
isso. Falou para isso sem medo.
Para vai sem medo, que vão ganhar. Mas uma guerra não tem sem mortos e feridos.
Tanto que nós estamos aqui, quer dizer, passamos por todas essas guerras.
Sem mortos e feridos não tem, fazer o quê? Que você quer, uma garantia que todo mundo volta?
E vamos falar quando todo mundo volta, claro.
E lógico, se ele quer, mas ele não quer, ele quer que a coisa seja de acordo com o mundo, senão não tem livre arbítrio.
Claro, está certo.
É justamente esse conceito. Se tudo vai do jeito que está marcado e prefixado, okay, e não haveria morte nem nada, então.
Não funciona.
Ao contrário, eu não estou te dando livre arbítrio, estou te condicionando já.
É, mas aqui na guerra não é livre arbítrio, ele mandou guerrear.
Não entendeu? Mas se eu vejo, a mesma pergunta você pode fazer, como pode ser? Deus mandou cuidar a Shabbat, alguém transgrediu Shabbat deveria morrer.
Não, isso...
Por que não?
Aí todo mundo ia cuidar do Shabbat.
Ou seja, não tem livre arbítrio.
É verdade.
Esse é o conceito. Por que todo mundo ia cuidar do Shabbat, como você mesmo disse?
Para não morrer.
Porque está preocupado com o quê?
Com a vida.
Não com a Hashem. É. E tirou o livre-arbítrio da pessoa.
Só os anjos não têm livre-arbítrio.
Mas se a Hashem faria desse jeito, onde não, tudo está...
É certinho.
Então, se está claro, se eu deixo revelado, olho nu, que tudo que você faz de acordo com a Hashem, você está garantido, e posso ir na guerra e não vou morrer. Então para que usar capacete? Para que ter armas? Ninguém vai morrer.
É verdade.
Não é o que a gente quer de nós. O soldado volta de batalha. Ele viu companheiros morrendo. Ele dá valor à vida. Ele dá valor. Ele volta com misericórdia. Ele volta pirado. Se todo mundo volta inteiro e todo mundo volta garantido, que...
Ah, não precisava de guerra.
Ao contrário, mas o cara volta de lá, todo mundo volta a sair.
Vamos embora.
Não, mas eu acho que...
Você tem um Tsures, como você sai do Tsures? Igual que você entrou ou diferente?
Lutando para sair.
Se você fica igual ao que você entrou, talvez você não aprendeu nada.
Na guerra de Yom Kippur...
Desculpa, às vezes não é para você, para os outros.
Tudo bem, mas alguma coisa você tem que tirar de lição.
Desculpa. Meu avô, positivo.
Meu avô tinha uma frase, ele dizia: faz as pazes com os teus tsures, você vai viver melhor. Um pouco diferente.
Você já ouviu essa frase?
Realiza prejuízo.
Presta atenção nessa frase.
Na guerra de Yom Kippur, eu tinha três.
Presta atenção nessa frase.
Quando
eu não sabia que tinha essa frase.
O exército de Israel cercou o terceiro exército do Egito, 100 mil pessoas. Eles juraram, os egípcios, que um soldado viam 10. A mesma cara, não sabiam onde era.
Milagres acontecem sempre.
É exatamente isso que ele disse. Vai que eu estou com vocês.
Eles viam 10. Ele queria atirar, não sabia onde.
Na guerra em Gaza, agora não retrasado.
No início, quando tinha uma família judaica que ia descer, depois desistiu de descer, voltou para casa e só voltou da família.
É.
Milagre acontece sempre.
Uma colônia de fezes, um rabado, não? É como ele disse. Atravessou um
mundo com fezes. Tem vários casos.
E todo dia que acontece milagre.
A gente aprende aqui lá, depois desse lado, que não aprende aqui lá, não dá.
A gente não muda. Quando foi a guerra do Golfo, ele falou: ninguém vai morrer, Israel é o lugar mais seguro do mundo. Quantos mísseis? Um morreu. Morreram duas pessoas, uma de um infarto e outra que se asfixiou com a máscara.
Que não sabia usar.
Que não tirou o filtro, a tampa para o filtro e se asfixiou. E ninguém. Isso não tem lógica.
Inacreditável.
E ele vai dizer o quê?
Isso
chama milagre. Se você acha que isso não é Deus lutando as guerras conosco, então não sei o que é.
Nós temos ao redor de Israel só árabes, não?
Quantos?
Estamos vivos.
Quantos?
Baruch Hashem.
Baruch Hashem mesmo. Literalmente.
Bilam.
Enfim, mas que parte do Bilam parece? Então, a vaidade e o orgulho dele e as pretensões de quando ofereceram para ele, que ele deixou translucir realmente que ele era um homem muito ambicioso. Enquanto que Moisés era um homem muito humilde. Então nós vemos literalmente o contraposto, o contrassenso talvez. Uma questão interessante, o que que eles dizem? Por que que eles querem fazer guerra contra o povo de Israel? Quando eles vêm contratar o Bilam, foram para Bilam e falaram: Ineam yatzam mi Mitzrayim, é o povo que saiu do Egito. Inechisa eteinahar, descobriu a face da terra. Behu Yoshev mi Moli, agora está na minha frente. Vem cá, me ajuda, vamos enfrentar eles. Aqui, eles esqueceram um detalhe importante. Eis o povo que saiu do Egito. Diz-nos Mefashim, aqui foi o erro grave deles. Vamos lutar contra o povo de Israel porque eles saíram do Egito. Eles não saíram do Egito. Eles foram tirados do Egito. Hashem tirou o povo judeu do Egito. Hashem que fez. Não é que nós somos fortes por nosso próprio força, nosso próprio mérito. Oh, tá vendo tudo que eu conquistei? Grande coisa. Pois é, que te deu? Não se acha. Isto daqui, eles não repararam. E pensaram que estão lutando contra um povo, que esse povo tem condições. Eu vou chamar o profeta, vai resolver para nós. Por isso que eles querem amaldiçoar o povo. Só que não perceberam que não adianta querer amaldiçoar o povo. Por quê? Porque vem de Hashem. E na nossa paraxá eles contratam o Bilam e levar ele a abençoar o povo. E o povo não, nenhuma vez foi amaldiçoado.
Então, abençoado.
Ao contrário. E bênçãos muito elevadas.
Dele.
Dele, ao ponto que ele mesmo, numa hora que ele diz, numa das bênçãos ele diz, e eu desejo ter o fim deles. O Teia Hariti Kamou. Tamot Nafshi Mot Yesharim, que morra minha alma a morte dos justos, o Teia Hariti Kamou dos retos, e Teia Hariti Kamou, que o final seja como deles. O Jabirão desejou, ele viu, peraí, aqui tem algo diferente. E aqui podemos analisar algumas questões. Primeiro, você acha que você vai amaldiçoar o povo? Não vai com eles, fala Deus para Bilam. Não amaldiçoa o povo, porque eles já são abençoados. Que barulho! Um povo abençoado. Nós não necessitamos da bênção de ninguém, não precisamos agradar ninguém. E nós mesmos esquecemos disso muitas vezes. Temos que agradar esse, temos que fazer média com aquele.
É sempre ver alguém lembra a gente.
Quando a gente tenta agradar eles, quando nós esquecemos. Mas isso é uma questão muito séria. Então não tem que tentar agradar ninguém. Mais ainda. Aí diz, não amaldiçoa o povo, pois o povo é abençoado. Diz, Rashi comenta aqui, que inclusive, aí, não abençoa, não amaldiçoa o povo, diz. Por que que ele diz que Baruch é um povo abençoado? Não amaldiçoa o povo, não vou te deixar. Para que precisa dizer que é um povo abençoado? Rashi explica por quê. Não vai com eles. Ele queria ir junto, falou, não vai com eles. Aí disse, Tom, já que você não me deixa amaldiçoar, deixa eu vou abençoar.
Bilal queria ir com eles? Não entendi.
Os caras viram contratá-lo.
Ah, sim, com o sim.
Os representantes de Balak.
Sim.
Aí, Bilal falou, então vou abençoar o povo de Israel. E Deus diz, não precisam da tua bênção. Qual o problema? Vai. Aí, depois, por quê? Eles não precisam da tua bênção, porque eles já são abençoados. E aí Rashi traz a famosa frase, que nem você fala para a vespa, ou para a abelha, não me dá o teu mel, e não me dá o teu ferrão. Sabe o quê?
Fica longe.
Fica você no teu canto, eu fico no meu. Nem, não quero nem mel, mas também não quero ferrão.
Nem picado.
Isso daqui, na verdade, nossa brajá não depende de ninguém. Não precisamos ir para ninguém pedir. Não precisamos agradar ninguém. Temos uma linha direta com Hashem. E a gente tem que ter consciência disso. Não somente temos que ter consciência que a brajá vem direto de Hashem, mais ainda, qual o problema se ele me abençoa? Tá bom, ele quer abençoar, qual o problema? Para ninguém pensar que a brajá veio dele. Às vezes a pessoa diz, oh, fui para fulano, fui num...
Grão rabino?
Não. Gran Rabino Pitorá. Tem gente que vai se benzer. É, acho que, enfim, vocês já entenderam. Zifio. E o problema é poder pensar que a gente é bom por eles. Não. Temos uma linha direta. Às vezes a gente não percebe, não dá valor, mas a linha está aí. O nosso cabo estava transmitindo energia. E de lá que vem, na fonte. A gente esquece disso.
Rabino, era o caso dos alemães durante a Segunda Guerra, que diziam primeiro sou alemão e depois sou judeu?
Em que sentido? Não entendi. Aonde, a que parte você está relacionando? Não estou entendendo.
Antes de acontecer todas as desgraças.
Não, isso sei, isso eu entendi essa parte, mas não entendo o que tem a ver com o que estamos falando. Não estou entendendo.
Eles se desligavam do judaísmo, achando-se que primeiro era mais importante ser alemão, agradar a eles. É isso que nós estamos falando, né? Eles agradavam a eles, falando que primeiro somos alemães.
Mas não era para agradar a eles, eles se sentiam assim.
E agradavam a eles automaticamente.
Mas não queriam, não era isso que procuravam.
Eles eram liberados para fazer parte.
A Alemanha acima de tudo.
Ele lembrou ele direitinho
que não era isso.
Quem está aqui?
Vamos lá. E a gente está dizendo para o Bilhão. Você não tem sentido para aí. Utiliza a tua energia para algo bom. E deixou ele. No final fala para ele. E ele vai. Dona a primeira vez. Voltam os emissários para o Balak. Aí Balak manda novos emissários mais... Como chama?
Nobres.
Palavra, bravo. Nobres.
Cada vez mais nobres.
Até que convencem ele e o Bilhão. Tanto insiste que a gente fala, você quer ir? Vai. Ou seja, a gente já falou para nós. E ele insistiu. A mesma coisa acontece conosco muitas vezes. A gente não te dá, sabe quando não é para ser? Mas a gente insiste, teima no final. Tá bom, vai. Vai? Quem? Vai? Aquele conceito de livre-arbítrio. Você quer beber? Bebe! Fazer o quê? Você vai arcar com as consequências. Cada um de nós, em geral, devemos saber. Às vezes tem coisas que não é para ser. Tem que saber deixar ir. Tem uma característica de um ser humano que pode ser muito boa ou pode ser muito ruim. É a característica da persistência. Nós estávamos estudando isso no Shiur ontem à tarde, lembra? Existe, por isso que nós dizemos que uma das coisas que temos que corrigir é que temos que ter disciplina na persistência. O que significa disciplina na persistência? Primeiro se disciplinar para ter persistência e às vezes disciplina para saber parar. Que não vire teimosia. Sim, mas às vezes vira teimosia. Não, mas eu vou dar certo. Ah, eu vou, não, isso aqui não vai me dobrar. Famosa expressão popular no Brasil, dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Burrice.
É bom.
Burrice.
Mas quando você sabe que tem que desistir,
Rabino?
Quando você sabe que tem que desistir?
Quando você sabe que tem que desistir?
Em que momento isso acontece?
É difícil, mas tem que ter uma avaliação constante. Tem que ter, fica uma hora que não adianta. Se é um negócio, não adianta. E eu dava o exemplo das ações da Petrobras, mas ontem subiu 4,8%. Então... Quando? Antes de ontem. Mas na verdade é isso. Esse aí que pedia a falência.
Agora é difícil
perceber. Esse é Baruch Hashem que não comprei.
Agora é difícil perceber o limite entre a persistência e a teimosia.
Mas é justamente isso que eu falei. É exatamente.
Mas
isso.
É por isso que constantemente temos que estar reavaliando. Porque estamos.
Difícil.
Foi o senhor de ontem.
Eu diria que é quase impossível.
O homem, a Shem falou para não fazer. A Shem falou para não fazer, ele insistiu.
Como percebe isso?
Aí depois de novo, vai, tá bom, você quer, vai.
Se a Shem falou para não fazer, o limite está aí. Você não tem que discutir, não faz.
Mas a Kadosh Baruch
falou
como
é? É? Lógico.
Estamos falando no nosso dia a dia.
Na vida?
No nosso dia a dia.
O Kadosh Baruch falou com Moshe...
Na vida não é fácil.
É um pouquinho complicado. Versículo 9 do capítulo 22. Vaiavô Elohim el Bilam, e veio Deus a Bilam, vaiome, e disse, minha Nashima Elimach, quem são esses homens que estão com você?
Exato.
Deus veio falar com ele.
O que você está fazendo?
Deus veio falar com ele. Claro. E aí Bilam respondeu. E disse Deus para Bilam, vaiome Elohim el Bilam, Lot Elohimahem, não vai com eles. Lota oretaam, não amaldiçoa o povo, que baruchu, pois é abençoado. Aí, Bilam levanta de manhã e manda os caras embora, não vou com vocês. Mas ele aqui acreditando em Deus. Vai lá, o que que pensa? O cara está querendo cobrar mais um pouco.
Manda mais gente mais,
então, manda gente mais importante e aumenta o salário.
Isso
é estratégia. Certo?
E ele cai.
E aí eles estão simples. Aí já começa a conversa entre eles. E aí de novo, no versículo 20, vai a voi Elohim el Bilam laila, veio Deus para Bilam de noite, vai a melo e disse para ele, im likro lechavau anashim, se eles vieram te chamar, cum lechitam, vai com eles. Porém, veach, porém, et adabar asher adaber elecha totase. Você vai fazer o que eu te dizer. Estou te avisando. Não prometa, porque você só vai poder fazer o que eu estou te avisando. Aí ele foi. E aí já, discussão de como podemos entender, diz que ele se levantou de manhã e ele preparou seu burro, sua mula. Não? A mula, mula. Aí ele preparou a mula. Assim está traduzido aqui. E o que, que ele fez? Como dizendo, vou ganhar méritos. Veio Deus e falou, meu, você está indo contra o povo de Israel. Nós já vimos isto primeiro com quem? Quem levantou de manhã cedo?
Abraham.
Abraham, bravo. E o que, que ele fez? Vai Ashkem, Abraham, Baboker. Vai a Havosh, exato, não. Esse é Hamoró. E ele também ensilou seu burro. Ele veio agora, vou me levantar cedo e vou ensilar a mula. Abraham já fez antes de você.
Está copiando.
É. E uma coisa interessante, se deu bem para ele, porque não vai dar bem para mim? Isso que ele está pensando. Onde nós vemos isso também, muitas vezes, e por que não? Se foi bem, se serviu para um, por que não pode servir para mim também? Isso nós vemos muitas vezes na vida. Certo? Onde nós vemos isso na vida? Um exemplo prático. Onde? Um exemplo prático, cara. Vamos?
Um exemplo prático?
Prático.
Você vê um outro se dando bem, você quer fazer uma coisa parecida com aquele...
O discurso de Michelle Obama, plagiado para a esposa de Donald Trump.
Exatamente, totalmente plagiado.
Oh, tá vendo? Ele estudou a paraxá da semana, foi justo agora. Foi justo agora.
Ontem.
Deve ter ouvido o shiur da paraxá do gênero dele.
As mesmas palavras. As mesmas palavras.
Mas ninguém percebeu ontem.
Um copy-paste.
Hoje fizeram tudo igual.
Só sim.
CNN pegou as mesmas palavras.
Mas eles descobriram depois.
É, não.
Na hora de um ibope do caramba.
Estudou com os métodos ortodoxos, velho.
Por isso eu digo, não, métodos ortodoxos ainda não tem.
Ela fala de,
tá grávida?
De cosmético, porque ela era modelo.
Está grávida,
era,
filha. Mas por isso eu falei, o doutor Lago viu do gênero.
Claro,
velho. Isso aí, um está se dando bem, vamos fazer igual.
Exato, e por que não? E por que não?
Só que para ele é uma coisa, para mim é outra.
Mas não adianta, você tem que acreditar nisso. Senão não faz efeito. Isso não é inveja. Só o ato.
Isso é inveja?
Não é inveja. Nada se cria, tudo se copia, diz um ditado popular. Não?
Pode ser inveja, você quer fazer igual.
Por que não? Inveja positiva.
Ah, tudo bem.
Inveja positiva, por que não?
É legal também.
Marketing.
Mimeno Irube Geniasu. É um bom exemplo a emular, por que não? Se o cara fez uma promoção e conseguiu vender, por que você não vai fazer promoção? Talvez você também seja certo.
É porque tem outras coisas atrás disso, não é só a promoção às vezes.
Mas o conceito?
Sim, o conceito sim.
Promocinha.
Aí tem que ser outra coisa, outra coisa.
Aí o... Que funcione. Aí o... Então vemos aqui, tem vários detalhes importantes que podemos aprender desta paraxá. Mas principalmente a paraxá começa dizendo, e viu Balak... Uma paraxá que começa de uma forma diferente, que tudo depende de como nós olhamos as coisas, a perspectiva. Balak viu tudo isto, que o povo de Israel saiu do Egito, não se tocou que Deus o tirou. Eles lutaram contra Amalek e venceram, lutaram contra Moab, contra Midian.
Arrogância.
Tudo mais e não enxergou. Ele não, ele só viu, como chama? Não, fatos isolados.
Esses fatos eu posso ver.
E não viu quem está por trás dos fatos, que é Hashem. Isso é uma lição para todos e cada um de nós. Devemos saber observar um pouco melhor. E Hashem nos dá um poder muito grande. Qual era o poder que deu para Bilam? A fala. E numa hora, o que que acontece? Deus prova para Bilam, não se acha que você é grande coisa. Por quê?
O outro era gago, né? Falou a bênção.
Eu estou por trás.
Porque olha, até a mula conseguiu falar.
Não
é grande coisa você fala, não é só falar. É o que você fala, com quem você fala, como você fala, o que você diz. Às vezes é melhor ficar de bico calado. Porque enquanto você está em silêncio, tem a chance que os outros pensem que você é inteligente.
Ou você está pensando, refletindo, e não falar bobagem.
E aí todo mundo percebe que você não é inteligente. Antes pensava que você poderia ser. Agora tem certeza que não.
Às vezes não. Melhor ouvir do que falar. Melhor pensar do que falar bobagem.
Mas não é o que... as pessoas em geral levam na prática. Eu queria terminar, já são 10h15 quase, estamos um pouco atrasados pelas perguntas do Durval do início que não foram gravadas.
Muito obrigado, Fabinho.
Imagina. Aí o... Aí o conceito que quando o anjo vem para cima de... E, no caso da mula, a mula fala para o Bilam: você está querendo aniquilar um povo que cumpre Shalosh Regalim, as três festividades, e isto é um grande mérito que nós temos. Porque quais são as três festividades? Pesach, Shavuot e Sukkot. São três festividades que constantemente nos identificam da onde nós viemos, que são Zecher Letziat Mitzrayim, mitzvot que lembram constantemente que Deus que nos tirou do Egito, nós saímos do Egito. Deus que nos tirou, e isso é que ele esqueceu que falamos antes. Segundo, a festa de Shavuot que nos deu a Torá, fez de nós ser quem somos. E terceiro, um povo que se mantém conectado com suas tradições. Este é o grande mérito que a mula vem em Carabilam. A gente às vezes esquecemos quais são esses grandes méritos, essas questões. Justamente são elas que nos mantêm e nos preservam. Muitas vezes a gente pensa que a gente faz um favor, que nós cuidamos das tradições e demais. São elas que cuidam de nós. E nos preservam e mantêm e perpetuam até o dia de hoje e doravante até a vinda de Mashiach. Em breve, se Deus quiser.